Vamos então à palavra, sim, dizer-vos que estava a pensar, porque esta é a segunda celebração, já tivemos a celebração às 9 da manhã, e se eu pudesse, agora mesmo, mas eu não vou fazer isso, eu continuava a pregação onde fiquei, na celebração das 9. E aí obrigava toda a gente a vir às 2. Ou então tínhamos só um culto, mas durava 3 horas. Não sei se vocês estão nessa, mas gostava de poder continuar realmente, porque eu acho que aquilo que nós vamos ler não são tanto as minhas palavras, é muito mais palavras de Jesus. E aquilo que ele tem para nós é de tal forma desafiador que eu gostava de continuar a meditar nisso. Mas vamos à palavra, vamos à palavra. E nós vamos voltar, vamos regressar ao Sermão do Monte, que está lá em Mateus, no capítulo 5, é onde o sermão começa. E assim, sem planeamento, percebemos isso na conversa que, quando estávamos agora numa viagem recente que fizemos a uma das nossas comunidades ao Porto, estávamos a falar das mensagens, quem é que ia falar sobre o quê, e percebemos que, assim, neste último mês, basicamente, estava tudo muito focado no Sermão do Monte de Jesus. E o Sermão do Monte é considerado, e sem dúvida, o sermão mais extenso de Jesus e mais completo, mas não apenas na sua dimensão ou no número de capítulos que ocupa na palavra, mas é também assim o sermão que condensa mais ensinamentos de Jesus. E se pudéssemos assim dizer o que vai acontecer após o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte vai acontecer no início do ministério de Jesus, é que Jesus vai repetir, por meio de parábolas, por meio de ensinamentos, aquilo que ele já tinha dito aos seus discípulos neste encontro que nós vamos ler em Mateus, no capítulo 5. A semana passada, o pastor João, que foi assim apanhado de surpresa, ele ia pregar, ia trazer uma mensagem sobre o Sermão do Monte também, mas era no capítulo 6. E falou para nós os primeiros 16 capítulos deste sermão. Versículos, sim, 16 capítulos não. E ele leu os primeiros 16 versículos e falou-nos das conhecidas bem-aventuranças de Jesus. Alguns de nós estão bem familiarizados com elas. E logo a seguir ele falou, e foi aí onde ele se deteve mais tempo, sobre sermos sal e sermos luz. E hoje mesmo nós vamos continuar logo a seguir. Era alguma coisa que eu até já tinha partilhado até com o pastor João, já há umas semanas atrás, a dizer que o Senhor estava a me incomodar muito com aquilo que ele disse nos versículos a seguir, a partir do versículo 17 até ao 48, e é onde peço para vocês irem já abrir a palavra. E o título da mensagem hoje é Um Novo Entendimento. Um Novo Entendimento. E Jesus veio trazer um novo entendimento, realmente, uma nova forma de olhar até para aquelas coisas que nós já temos como dados adquiridos, como rotinas, como hábitos, como quase certezas que o entendimento que temos delas é certo. E Jesus veio falar exatamente sobre isso. E é isso que ele vai agora começar a falar no capítulo a seguir, não é, do Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre a lei e o cumprimento da lei, como ele veio para também cumprir a lei. E a minha oração nesta manhã mesmo é para que nós possamos entender a necessidade que nós temos de até desaprender coisas, de criar espaço para que o novo possa ocupar aquilo que coisas, maneiras antigas de pensar ou entendimentos que a gente tem de pensar sobre as coisas ocupam demasiado lugar na nossa vida. Jesus podia ter escolhido nesta altura, ele estava a iniciar o seu ministério. Estava ali, como o pastor João falava a semana passada, ele falou para uma multidão. E depois separou os discípulos e subiu um bocadinho ali o monte para falar com eles alguma coisa mais profunda. E Jesus podia ter escolhido, bem, se eu não quero que eles comecem já a dispersar, e eu imagino que até poderá ter acontecido. Na medida em que Jesus falava das coisas, havia gente que ouvia o que Jesus tinha para falar e ia embora, porque não aguentava o peso de viver ou não se queria dar ao processo de viver a proposta que Jesus tinha para a vida deles. Mas Jesus não se poupou nas palavras, não se poupou no ensino. que ele trouxe. Ele não fez do Sermão do Monte assim uma mensagem agradável ao ouvido. Mas a mensagem podia ser difícil de escutar, mas ao mesmo tempo as pessoas não saíam de lá desmotivadas, porque Jesus tinha algo mais para lhes dar, e eu espero que seja isto também que o Senhor traga nesta manhã, porque a palavra é dura. O sermão que Jesus vai trazer para os discípulos, eu gostava de imaginar que se nós tivéssemos, naquela altura, fizéssemos parte da multidão, que nós fôssemos parte do grupo que também subiu o monte para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Portanto, alguém aqui quer ser discípulo de Jesus? Quer ser seguidor de Jesus? Então vamos subir o monte juntos? Sim? Vamos ver o que é que o Senhor tem para dizer? Porque o Senhor tem estas coisas específicas para dizer para os discípulos, porque Ele depois queria que eles fossem capazes de multiplicar aquilo que Ele estava a dizer na sua palavra. Diz assim então, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, havia um entendimento sobre a lei e aquilo que os profetas haviam dito. E Jesus, o que ele dizia sobre essas coisas, não fazia muito sentido para muita gente, porque a maneira de Jesus falar era diferente daquela que eles estavam habituados a escutar. Eles estavam habituados a ver homens e mulheres a cumprir essas leis com rituais, com rotinas, com práticas e com hábitos. Mas Jesus falava das coisas de uma maneira diferente. E havia esse burburinho de que Jesus queria anular aquilo que havia sido dito. E Jesus começa a dizer assim, esta parte do sermão, ele diz, não pensem que eu vim mudar essas coisas. E ele diz, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que... E ele agora ele vai dizer alguma coisa que realmente eu acho que é aqui que nós começamos a abandonar o barco. É aqui que os discípulos começam a querer sair do pé de Jesus. Não, ele está a pedir alguma coisa que não dá, Jesus. O que tu vais pedir não dá para nós. Ele diz assim, se a vossa justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês estão a imaginar os discípulos que tinham uma noção, tinham um entendimento do que era o cumprimento da lei. Sempre viram pessoas a fazerem isso. E agora Jesus vai-lhes dizer que eles tinham que ser mais fiéis, cumprir com mais rigor, com mais fidelidade a lei. Senhor, mas centímetro por centímetro, palavra por palavra, com mais rigor do que os fariseus e os mestres da lei. O que é que tu queres dizer com isso? E eles olharam para o lado e este pescador, este cobrador de impostos, começaram assim a olhar uns para os outros e pensaram, nós é que temos que cumprir com mais rigor a lei do que esses mestres e esses doutores da lei. E Jesus vai-lhes trazer aqui um novo entendimento sobre a lei. Ele vai referir alguns, cinco no total, vai fazer cinco referências à lei e vai começar todas elas por dizer assim, ouviram o que foi dito aos antigos, ou então depende da versão, aos antepassados. Ouviram o que foi dito. E ele vai referir a lei, mas depois ele vai complementar isso com a expressão, mas eu vos digo. E este mestre vai trazer a estes discípulos uma noção do reino que até então eles não tinham. Só que aquilo eles não estavam preparados para aquilo que Jesus ia dizer. E eu não sei se nós estamos preparados. A verdade é que desde janeiro deste ano nós temos falado sobre, temos tentado trazer assim alguma coisa à comunidade e foi Deus que nos incomodou para isso mesmo. Alguém aqui ainda se lembra qual é o tema do ano? Que o seu reino cresça. Venha, está certo. Que o seu reino cresça é o tema do ano. Nós não estamos sempre a falar dele e a projetá-lo. Podíamos fazê-lo mais vezes, é verdade. mas temos tentado ser intencionais com isto. E sempre que a gente pensa nesta expressão, que o seu reino cresça, aquilo que Jesus está a dizer agora, parece que era que o reino de Jesus, com este tipo de conversas, Jesus, se tu começas a pedir mais rigor, mais fidelidade, eu acho que o reino vai diminuir, porque as pessoas vão embora. Portanto, há mensagens que não são muito populares. E o Sermão do Monte não é uma mensagem muito popular de se pregar. E aquilo que Jesus vai falar, realmente ele vai pôr um nível de exigência. Ele vai elevar a fasquia a um ponto que eu acho que realmente é para abandonar. Humanamente falando, não dá. Jesus, não vai funcionar. E desde o início do ano, o Senhor tem-nos incomodado tanto com tanta coisa. E assim, mais particularmente agora no final do ano, desde que alguns de nós separaram tempo para ir para um momento em que a gente achámos nós que era um momento para preparar canções. Teve isso, mas o Senhor também nos passou a perna. Porque naquele momento nós realmente, nós tivemos um encontro com o Senhor. Fomos encontrar-nos com Ele para ouvir. E é uma coisa que temos insistido muito nos últimos domingos, não é? Escutar a voz de Deus. O que é que isso significa? Parar. Optar por pôr de lado algumas coisas, jejuar essas coisas para que possamos dedicar tempo, consagrar tempo para que o Senhor nos fale. Olharmos para a oração desse prisma também, não apenas como o lugar onde eu vou apresentar a minha necessidade, mas onde eu vou receber a minha identidade, que a minha relação com o Pai seja mais importante e o ato de o ouvir e escutar qual é a vontade dele para que o reino cresça, se faça na minha vida. E eu acho que aquilo que Jesus estava a fazer era realmente ajudar o reino a crescer. Porque o reino a crescer não significará nós enchermos um auditório de gente para assistir a uma celebração ou alguma coisa com muitas luzes e muita cor e muita música. Mas quando a gente pensa nessa expressão que a gente preparou para o título do ano, que o seu reino cresça, o que é que nos vem à cabeça? Logo igrejas a crescer e espaços a ser cheios. Mas eu acho que o Senhor quer muito mais do que isso. A gente pode ter todas essas coisas, mas eu acho que o Senhor está noutra. Eu acho que o Senhor quer que o reino cresça. Que Cristo cresça em cada um de nós. Eu acho que o Senhor está-nos a desafiar para uma intimidade e para uma relação que é para que o reino realmente cresça. O reino que é aqueles que são como Cristo aumentem. O número desses aumente. E não os auditórios cheios de gente. Portanto, eu continuo a perguntar. Vocês ainda ficam no monte comigo? Eu quero lá estar também. Vamos ficar no monte mais um bocadinho? Então vá, o Senhor diz assim. Começa uma delas. Ele diz assim. A primeira. Versículo 21. Ouviram o que foi dito aos antigos. Não matarás. Ou seja, havia um entendimento sobre o que isto significava. Eles sabiam bem que não poderiam matar. Ou seja, era tipo de senso comum. Não posso matar. Não o devo fazer. E ele diz assim, e quem matar estará sujeito a julgamento. E aqui esta expressão julgamento, se nós entendêssemos o que é que isto significava e quem ouvia Jesus sabia exatamente o que é que significava julgamento. Julgamento significava sinédrio. Um conjunto de homens, juízes, na cidade, a quem eram levadas as pessoas que cometiam delitos, não apenas o não matar, mas outro tipo de delitos, e eram julgados por esses homens. Se fosse o sinédrio da cidade, eram 23 homens considerados justos, que estavam ali, eras apresentado diante daquelas 23 pessoas e que elas definiam e diziam, de acordo com a lei, de acordo com o que tu fizeste, qual era a tua sentença. Se fosse o grande sinédrio de Jerusalém, eram 71 pessoas justas para considerar as causas maiores. E eles sabiam o que é que Jesus estava a dizer. Não matar, eu sei, é isso, Jesus. Não matar, a gente se matar, se alguém matar alguém, vai ter que responder perante o julgamento. E esse julgamento vai trazer o quê? Uma sentença. E Jesus vai dizer assim. Mas eu digo a vocês, ou seja, um novo entendimento sobre essa lei, sobre a lei não matarás. Ele vai dizer assim. Qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, e aqui a expressão na Bíblia para todos, porque traduz esta expressão, diz, qualquer que chamar ao seu irmão imbecil ou estúpido. É o que Jesus está. Jesus está a pôr o patamar aonde? Jesus, o que é que tu queres dizer com isto? Quer dizer que se eu for no trânsito e aparecer um raca qualquer pelo caminho, eu não posso chamar nada? O que é que tu estás a querer dizer? E Jesus diz, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nada popular. Jesus. É aqui que alguns começam a sair. Portanto, se estiveres a apresentar a tua oferta diante do altar e ali mesmo te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a oferta. Ou seja, a aparência de estar num lugar e participar com as ofertas, com tudo isso, Jesus está a dizer, olhem, eu tenho um padrão mais elevado para vocês, eu quero elevar a fasquia. Ou seja, mais importante do que essas coisas é se tu realmente entenderes que não matar, porque como é que a gente mata? Digam lá. A gente não mata porque não é um assassino, mas não estamos a pôr nas nossas mãos muita gente a sofrer a tortura de uma morte lenta, com os insultos, com a indiferença, com a forma como tratamos as pessoas que estão, que a gente diz que são o nosso semelhante. Quem é que não é o nosso semelhante? Quem é que não é o nosso próximo? Como é que a gente lida uns com os outros? Até mesmo no casamento, quando nos pomos cada um do lado da trincheira e pega lá uma posta de pescada e recebes outra. Quando a gente está ali, a gente está a fazer o quê? E depois não, mas depois cantamos as músicas na igreja, damos as nossas ofertas, a aparência da justiça. E o Senhor está a dizer, não mates. Pega lá um novo entendimento sobre o que é não matar. Não mates pode significar tu entenderes que os relacionamentos são o lugar onde tem que haver a reconciliação e não aquilo que é o aspecto exterior. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Faz isso enquanto ainda estiverem a caminho. Pois caso contrário, ele pode entregar-te ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser lançado na prisão. Ou seja, ele está a dizer, se tu decidires avançar ainda assim, o julgamento vai cair sobre a tua vida. Ou seja, vais pagar a pena, vais ter uma sentença sobre a tua vida. Mas o Senhor está a dizer, mas há um novo entendimento. Um novo entendimento. Não matem. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Jesus vai continuar. Versículo 27. Não adulterarás. Eles sabiam muito bem que não deveriam cobiçar, que não deviam tomar uma mulher para si mesma, sem haver um compromisso, não tomar a mulher de outra pessoa. Eles sabiam muito bem. Sim, isso está na lei. É um dos mandamentos. É um dos 10 mandamentos que Moisés deu também. Mas eu digo, diz Jesus. E Jesus vai pôr novamente aqui o padrão. Eu acho que Jesus, se nós olhássemos para isto, nós podíamos dizer assim ao Senhor, Senhor, tudo bem, mas tu não viveste no século XXI. Não pode ser. Porque ele diz assim, qualquer um, o mandamento é, o entendimento antigo, o que foi dito aos antepassados era não adulterarás. E Jesus vai pôr assim, vai elevar a fasquia a este ponto. Diz assim, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Senhor, repete lá que eu não percebi muito bem. O que é que tu estás aqui a querer dizer com isto? Estás a querer dizer que eu sou fiel à minha esposa, Senhor. Mas se eu olhar para uma mulher e desejá-la, já cometi adultério no meu coração? Jesus está a pôr isto num nível que é impossível de... Eu não posso ser seguidor deste mestre, eu vou-me embora deste monte porque eu não tenho condições para ser seguidor deste mestre. E ele dá uma solução, Jesus. Pronto, então é difícil. Então eu digo-vos qual é a solução, então. É difícil olhar, não, é difícil não olhar e cobiçar, e não cobiçar. Então, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. E Jesus começa aqui com uma conversa de tirar olhos, amputações de membros. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta e lança fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Aquilo era devia estar ali um silêncio. Só ouvia, se calhar, o quê? Os passos daqueles que iam embora. Eu, para já, ainda não vi ninguém a sair da sala. Mas, se alguém for à casa de banho, olha, segura agora, ok? Ninguém vai à casa de banho. Para não parecer que não quer ouvir aquilo que o Senhor está a dizer. Não sou eu que estou a dizer. Isto são as palavras de Jesus. Mas ele continua. Ele continua. Ouviram o que foi dito. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Ou seja, a gente sabe que... Sim, Senhor, a gente sabe que podemos fazer isso. Ou seja, se o casamento está mal... A gente pode passar uma carta, aliás, há quem diga até que até o próprio casamento é só um papel, não é? Porque o que importa não é o papel. E o Senhor está a dizer, estão a ver esse compromisso que vocês assumem uns com os outros e que realmente pode ser desfeito com uma carta e que em Mateus, até uns capítulos mais à frente, o Senhor Jesus vai voltar a falar sobre isto e vai dizer a razão pela qual foi permitido que essa carta fosse passada. Ele vai dizer que, qual é a razão? É a dureza do vosso coração, é a vossa incapacidade, e Jesus vai levar a fasquia desta lei também, é a vossa incapacidade de reconciliação, de perdão, a vossa incapacidade e a facilidade que nós temos, porque é muito fácil, é tão fácil ao ponto de que nos dias de hoje já nem se casa. Para quê? Porque depois é difícil depois pôr papéis e tudo, e é difícil e fazer partilhas, e a gente nem casa, nem assume o compromisso. E Jesus está aqui a elevar o compromisso da família, do casamento, dos relacionamentos e dos compromissos para outro nível. Ele está a pôr isto assim num nível que as pessoas estão a ouvir Jesus e estão a dizer, bem, o que é que isto significa? E Jesus diz assim, ou seja, ele fala sobre o divórcio, aquele que se divorciar da sua mulher. Isto foi o que foi dito, não é? Vocês podem passar uma carta, mas eu, disse Jesus, mas eu digo-vos assim, aquele que se divorciar da sua mulher, e ele põe aqui uma exceção, exceto por imoralidade sexual, que é o quê? Que é o ponto anterior que ele tinha falado, é o adultério. Exceto por adultério, faz com que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, qual era a culpa agora que Jesus estava a atribuir? Ele estava a dizer, olha, vocês acham que não há adultério porque passaram uma cartinha, não é? Mas não é com esse facilitismo, porque se não for por adultério, e cada caso é um caso e há razões muito fortes para duas pessoas se separarem, mas tem que ser razões mesmo muito fortes. Jesus está a pôr isto num padrão em que se o ambiente é daqueles que são como Cristo, ou seja, onde realmente há perdão, onde há tudo aquilo que há em Cristo, não é suposto que haja divórcio. Não é suposto. É suposto é nós estarmos dispostos a fazer um caminho para sermos mais como Cristo. E o caminho é um caminho de restauração. É um caminho, e é possível, até nos casos mais complicados, haver essa restauração. Eu já vi isso muitas vezes. Mas vi mais vezes isso onde foi permitido que Cristo estivesse presente do que quando percebi que, quando havia uma vontade contrária à do Senhor, não é possível. O que Jesus está a pedir não é realista. Não é possível mesmo. Aliás, nenhuma destas propostas eu acho que é, humanamente falando, que é muito realista. Jesus está a elevar o padrão a um nível que nos coloca a todos assim num lugar muito desconfortável. Jesus não estava aqui a exercer um ministério que fizesse com que ele tivesse mais seguidores. Ele estava aqui a assumir que o Evangelho é isto mesmo. É saber que não somos capazes para que ele possa ser capaz em nós. E Jesus pregou este evangelho do reino, a boa nova do reino. Mas ele continua. Ele diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam falsas promessas ou não jurem falsamente, mas cumpram os juramentos que fizeram diante do Senhor. As pessoas sabiam que deviam de ser pessoas de palavra, mas era muito comum os juramentos serem feitos para tipo carimbar a força que eles tinham. E às vezes nós também fazemos isso, temos esse hábito de dizer o quê? Eu juro em nome do Senhor. Eu prometo por tudo que é mais sagrado. Esse tipo de expressões. De expressões que nós usamos para validar a nossa palavra. E Jesus disse assim, porque Jesus, o que Jesus vai dizer é relembrar outra vez qual é a nossa verdadeira natureza. E a nossa incapacidade para fazer valer aquilo que nós até achamos que somos capazes de fazer. E quando nós confiamos demasiado na nossa força e nas nossas capacidades, nós deixamos de olhar para o Senhor e achamos que realmente que nós somos capazes de tudo. E quantas vezes, eu não sei se isto acontece convosco, mas quantas vezes eu não disse e não me comprometi com coisas que depois não fui capaz de as fazer. E deparei-me comigo próprio. E percebi, bem, mais uma vez, não fui capaz. Vocês são esse tipo de discípulo que reconhece. Jesus diz, olha, eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurem pela vossa cabeça, pois vocês não conseguem nem sequer tornar um cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Portanto, Jesus está a dizer, olha, resumam-se à vossa humildade, reconheçam quem vocês são e que vocês não têm a capacidade para fazer por vocês e só na vossa força. Jesus está a tentar pôr os discípulos com os pés bem assentes na terra sobre quem eles são. Mas ele continua a elevar a fasquia, a elevar o padrão. Que ele vai continuar. Ele vai dizer, no versículo 38, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. E Jesus agora vai mexer numa das leis que era, se calhar, das leis mais usadas pelo povo para imprimir justiça. É uma lei conhecida, e não apenas pelos judeus, porque isto era uma lei que há traços dela nas civilizações mais antigas. Aliás, há escritos mais antigos que a própria palavra que falam sobre ela, que é a lei de Talião. Que é uma lei que diz exatamente isto, que é, se alguém te fizer alguma coisa, a pessoa lesada tem a possibilidade de fazer na mesma medida o que foi feito. Então imaginem vocês que por acaso, assim por acidente, vocês não tinham intenção, mas é o que esta lei diz, vocês partiam o braço a alguém, sei lá, iam contra a pessoa de bicicleta ou de carro, ou alguma coisa, sem intenção. A lei diz que a seguir a pessoa que o fez, tem que se pôr a jeito para outra pessoa lhe partir o braço também. Uma lei olho por olho, dente por dente. Cá se fazem, cá se pagam. Ou seja, era assim mesmo, funcionava dessa maneira. E Jesus vai pegar nesta lei e vai dizer, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Esta lei tinha uma particularidade, é que isto funcionava muito bem quando as pessoas eram do mesmo estrato social. Mas se por acaso nós tivéssemos o azar de fazer mal a alguém que era de um estrato social acima do nosso, aqui a lei de Talião já podia ter um fator multiplicador. Ou seja, tu partias um braço sem intenção, alguém que era de um estrato social, a outra pessoa podia ter, e isto era tudo legal, a possibilidade de partir dois braços àquela pessoa. Portanto, era uma forma de aplicar justiça. E Jesus vai dizer assim, o que Jesus vai pedir é muito fora. É muito fora, porque Jesus, é uma expressão que às vezes até nós usamos aqui no nosso meio, mas quando a estamos a proferir, será que nós estamos a entender a verdadeira profundidade do que Jesus está aqui a querer ensinar? Ele diz assim, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser te processar e tirar de ti a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem pede e não voltes as costas àquele que deseja pedir emprestado. Então, Jesus, mas que padrão de justiça é este que tu me queres apresentar? Estás-nos a dizer que é suposto que quando me fazem mal, a minha resposta seja uma resposta de bem? Estás-me a dizer que se alguém me der uma chapada de um lado da cara, eu tenho que virar a cara para me darem a chapada do outro lado? Ouviram o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. E Jesus está a trazer, mas eu vos digo, porque Jesus, Ele próprio, Ele vai ter uma resposta de amor desse nível também. Porque nós mesmos, e Paulo fala sobre isso, ou seja, Paulo quando tenta imitar Jesus fala sobre isso, ele diz, nós éramos inimigos de Deus também. Nós também demos chapadas ao Senhor. E como o Bruno dizia ainda há bocado no tempo de louvor, mas é este Jesus que olha para as pessoas que estavam a esbofeteá-lo e a torturá-lo, que diz da cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele está a convidar os seus discípulos a viverem nessa dimensão de amor, que é uma dimensão muito mais elevada do que aquela que eles estavam habituados. Que não é uma dimensão de vingança, nem de retaliação. É uma dimensão de um amor que paga realmente o mal com bem. Essa é a forma que Jesus tem de amar também. É amar até os inimigos. Que é o último ponto de Jesus nesta série de ouviram o que foi dito. Porque a seguir Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito. Ele vai fazer este convite a este tipo de amor. Ele diz assim, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas eu digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Quantas pessoas é que estavam ali no monte com Jesus nesta hora? Com um convite a viver o amor nesta dimensão. De amar os inimigos. De amar os inimigos. E orar por aqueles que os perseguiam. E eles estavam a ser preparados para viver um contexto de perseguição. Por viverem seriamente a proposta de Jesus. Eles estavam a ser preparados para isso mesmo. Ainda há duas semanas atrás ouvimos aqui o irmão Peter, lembram-se? Quem esteve presente, ele esteve a dar testemunho, ele esteve preso 400 e muitos dias. E ele dizia que todos nós, se quisermos viver um cristianismo sério, também vamos sofrer algum tipo de perseguição. E o convite de Jesus é orar por aqueles que nos perseguem. É um desafio, Senhor. O que tu estás a pedir, isto é de uma dimensão que não cabe em mim. Não encaixa. Eu até posso dizer isso, até posso cantar umas musiquinhas bonitas sobre isso. Podemos fazer aqui umas mensagens sobre este assunto e tal. A gente, na altura, isto até pode mexer aqui um bocadinho, mas depois a gente vai à nossa vida, porque ser discípulo nessa dimensão. E Jesus diz: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Para que venham a ser filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque era o que ele estava disposto a fazer, porque ele era filho, ele era o filho de Deus. E ele é o filho de Deus. E ele esteve disposto a fazer tudo isto, a amar os inimigos. E, meus irmãos, minhas irmãs, ele não está a pôr uma proposta para nós diferente da que ele viveu. Jesus não pôs assim, olha, eu vou ser Cristo e vocês vão ser os irmãos menores. Não, ele está a dizer que a proposta é nós sermos como ele. Ele está a dizer para que vocês sejam filhos. É o que ele está a dizer. Do Pai que está nos céus. De quem eu sou filho também. Irmãos, como eu. Fazer como eu. Façam como eu. Amem os inimigos como eu amo. Perdoem como eu perdoo. Sejam fiéis como eu sou. É a proposta de Jesus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E a seguir ele vai ser tão prático com estas expressões. Ele vai dizer, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os vossos irmãos, o que é que vocês estão a fazer? Até os pagãos fazem isso. Ou seja, Jesus está a dizer, está a perguntar, o que é que há, digam lá, o que é que há, que louvor haveremos de dar se as pessoas, por exemplo, que nós temos à nossa mesa são apenas as pessoas com quem gostamos de estar? Jesus está a fazer o convite para, se calhar na nossa mesa deveriam estar as pessoas que precisam de lá estar. Mais do que as pessoas com quem nós gostamos sempre de estar. É um desafio, não é? Eu acho que isto reconfigura a igreja. Porque nós, quando temos este entendimento, e é bom nós estarmos com os nossos irmãos e com quem mais gostamos de estar, que alegria, e estamos numa altura em que as mesas se multiplicam, é os almoços de Natal dos pequenos grupos e essas coisas, isso é significativo, mas Jesus está a elevar a fasquia. Ouviram o que foi dito? Sim, há um entendimento sobre as coisas, mas eu vos digo, não é popular, pois não? Não é uma mensagem que, se calhar, os discípulos estavam à espera. Não é uma mensagem que, se calhar, que eu estava à espera. Ou, se calhar, não é a mensagem preferida. Mas é a proposta de Jesus. É exatamente esta. É uma proposta difícil. Eu não mato porque é lei, ou eu não mato porque eu amo. Porque se eu amar, eu não mato de maneira nenhuma. Eu só não me torno um assassino, como eu também me torno alguém que ama e que não mata de maneira nenhuma. Eu não roubo, eu não vou adulterar, eu não vou fazer nada dessas coisas, mas com um novo entendimento que o Senhor me está a dar, que é o entendimento de quem ama até os inimigos. Paulo diz numa passagem muito conhecida, que está em 1 Coríntios capítulo 3, antes dele fazer aquela descrição tão bonita do amor que a gente fala nos casamentos. E ele diz assim, se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, vejam lá, até isso, de conhecer os seus mistérios e saber tudo, nós até podemos ter muito entendimento e ter a capacidade de fazer aquilo que os fariseus faziam, os mestres da lei faziam, mas a proposta de Jesus, não se esqueçam, era qual? Era fazerem com mais rigor, com mais fidelidade, até do que esses que faziam todas estas coisas, que tinham todo entendimento. Até podemos falar a língua dos anjos, mas sem amor. Se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas e não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu dê esmolas, como Jesus falava, eu até posso ir dar a esmola, mas se eu não for me reconciliar com o meu irmão antes de o fazer, se eu não tiver essa capacidade, até posso me deixar queimar vivo, se eu não tiver amor, de nada me serve. E Jesus vai terminar a dizer assim. O versículo 48 diz alguma coisa que realmente resume bem esta proposta de Jesus. Ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, sejam perfeitos. Vejam onde é que Jesus colocou o alvo. Quão distante é que esse alvo está daquilo que eu sou. Sejam perfeitos. É a proposta de Jesus para quem eu estava a escutar. Sejam perfeitos. quão perfeito é o Pai Celestial de vocês. E eu tenho uma pergunta, tenho algumas até para vos fazer. Como é que isso está a correr para vocês? Ouvimos tantas mensagens, os desafios que nós temos escutado aqui, domingo após domingo. Como é que está a correr esse caminho de perfeição? Quantos percalços pelo caminho? E este percurso que Jesus propõe? Será que nós temos sido honestos e vulneráveis para não andarmos a matar lentamente uns aos outros? E como é que está a luz nos teus olhos? Ou a tua luta contra a pornografia, por exemplo? Jesus falou sobre isso, indiretamente, mas está a falar. Tens arrancado os teus olhos? Tens cortado os teus membros? Ou de outros desejos, não tem que ser só esse. Outras coisas que nos consomem completamente. Porque o desejo de ter alguma coisa pode nos consumir. O tempo, a atenção. A gente dedica tanto a ler. Eu às vezes faço isso, quando quero muito uma coisa, vou ler reviews e análises e coisas sobre aquele produto e perco tanto tempo à volta daquilo. E se o Senhor de repente me tirasse deste planeta e eu olhasse para mim a fazer esse tipo de coisas, eu iria achar aquilo tão ridículo. Porque logo mais aquilo é tipo fumo, esvai-se e eu vou querer, há outra coisa que me vai consumir. E Jesus pôs esta proposta, este alvo bem alto. A fasquia é muito elevada. Senhor, como é que eu estou a viver o compromisso do meu casamento? Como é que eu estou a viver os meus compromissos de fidelidade, de perdão, de reconciliação? E nós podemos, no fim de tudo isto, fugir do monte e dizer, Senhor, se é para ser perfeito, eu sei que não sou, eu vou-me embora. Eu não vou. Isso, a tua proposta, como mestre e eu discípulo, não é viável. Senhor, fica já aqui à partida definido que não dá. Eu gostaria e tal, mas não vai dar. Se fosse para fazer assim uma coisa mais de domingo, para fazer assim, para fazer parte de uma escala de serviço, se fosse para dar umas ofertas aqui e ali de vez em quando, isso está bem. Agora, este tipo de proposta, viver esse tipo de amor, viver na dimensão do amor que tu tens por cada um de nós, ser perfeito, ou seja, resumir tudo isso e ser perfeito como o Pai do Céu é. Mas é a proposta. É duro, é difícil, mas esta é a proposta para os discípulos. Se nós oramos e pedimos ao Senhor tantas vezes que o seu reino cresça, o reino tem que crescer desta forma, no número de Cristos e não no número de pessoas que estão perto. Que isso seja uma consequência, porque aquilo que elas vêm para receber é o amor de Cristo quando estão connosco. Tirei aqui uma frase de um comentário que lia sobre esta referência de um conhecido autor, Charles Spurgeon. Ele diz isto sobre este versículo, de sermos perfeitos como o Pai é. Ele diz assim, o amor é o vínculo da perfeição. E se tivermos amor perfeito, ele formará em nós um caráter perfeito. É um percurso onde nós estamos inseridos. Ele continua depois e diz assim, aqui está o que almejamos, perfeição como a de Deus. E aqui está a maneira de obtê-lo. Ou seja, ser abundante em amor. Isso revela até que ponto avançamos nessa direção celestial e também a razão pela qual devemos perseverar nela até ao fim. Porque como filhos, como Jesus dizia uns versículos atrás, devemos nos assemelhar ao nosso Pai. Este era o dilema do apóstolo Paulo e deve ser o nosso, quando ele dizia que realmente fazia aquilo que não queria e que não era capaz de fazer aquilo que queria. Mas depois Paulo também diz assim, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele diz que foi crucificado com Cristo. E se ainda não entenderam, se ainda não têm o entendimento para perceber o que é que isto quer dizer, o que é que Jesus está a querer dizer com isto, Jesus está simplesmente a pôr o alvo nele próprio. E está a dizer que a única forma de nós vivermos estas coisas nesta dimensão é se Ele habitando em nós, o amor que Ele é, e Deus é amor, e habitando em nós, deve brotar em nós de nós para os outros, na dimensão de Cristo, quando Ele é Cristo que vive em mim, não sou eu. Como é que eu sei, no meio de tudo isto, que Cristo realmente vive em mim e que está a fazer a obra dele e que não sou eu, que eu estou a ser, que eu fui crucificado com ele e que é Cristo que vive em mim? Eu digo-vos uma coisa, eu ainda estou longe desse nível de perfeição. E eu li esta lista de coisas e eu percebi que ainda estou aquém de muitas delas. De todas, na verdade, eu estou no processo em todas. E Jesus poderia ter ido lei a lei. E ele realmente veio cumprir todas, mas com um novo entendimento. Mas há uma coisa que eu consigo perceber, é que a forma que eu tive para o explicar recentemente, porque estava a ter uma conversa com alguém sobre este assunto, é que eu tenho saudades de mim mesmo. Eu não quero ser muito filosófico, mas foi esta a expressão que me saiu. Porquê? Porque eu tenho saudades daqueles momentos em que, quando é Cristo em mim, eu percebo que eu estou realmente a fazer aquilo para o que eu fui desenhado. Eu encontro a minha verdadeira identidade. Quando Cristo vive em mim, através de mim, há coisas daquelas que nós lemos que a gente diz, é impossível. Jamais. Eu não era capaz de perdoar, eu não era capaz de fazer nada disso, eu não era capaz de dar outra face, eu não era capaz de dar... Não era. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de não olhar e não desejar. Quando eu vejo luzes de Cristo na minha vida e quando eu sou capaz de olhar sem desejar, quando eu sou capaz de perdoar, quando eu achava que era incapaz, quando eu sou capaz de tudo isso, não sou eu, é Cristo em mim. E eu encontro a minha verdadeira identidade, que é uma identidade sem pecado, é uma identidade perfeita. E garanto-vos que essa é a identidade de toda a gente que está aqui nesta sala. A verdadeira. Vocês não podem ser... A vossa identidade não está naquilo que vocês fazem, não está no vosso pecado. A vossa identidade está em Cristo que habita em cada um de nós. Essa é a nossa verdadeira identidade. Portanto, a gente pode ler isto que Jesus disse e outras coisas, que a gente olha para aquilo e quando lemos a palavra a gente diz, não dá. Senhor, isto eu não faço. Eu não sou capaz de seguir este padrão. Eu não sou capaz de não matar nessa dimensão. Isso é um novo entendimento que eu não sou capaz de fazer. Eu não tenho capacidade em mim. Pois, a boa notícia é que não tens, porque é Cristo que teve. E é Cristo em ti, e é Cristo na cruz que te dá tudo o que tu precisas para viver nessa dimensão. Então eu disse isso, essa foi a expressão que me saiu. Eu tenho saudades de mim mesmo. Mas um eu... que é como Cristo, que é filho do Pai, que é perfeito e, portanto, também é perfeito. E de vez em quando eu encontro-me com esse tipo de coisas, a perceber que como é que eu sou capaz de continuar fiel? Como é que eu sou capaz de manter a minha palavra? Como é que eu sou capaz de todas essas coisas? E às vezes na comunidade, até mesmo no conjunto da comunidade, há coisas tão bonitas, como aquelas que ouvimos a semana passada no vídeo. Uma das pessoas que deu testemunho no vídeo tem alguma dificuldade com a fé. Mas, no entanto, ou seja, mesmo que haja alguma dificuldade em saber se Deus existe ou não, nele está uma memória de quem ele verdadeiramente é, uma identidade. Está a identidade de Cristo que precisa de ser salientada. E não é que nas palavras dessa pessoa... a gente consegue perceber que ele foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Isso é a nossa verdadeira identidade. É o amor que Cristo fala, mas que é um amor tão prático que dá a vida pelos outros. E a nossa comunidade precisa mesmo de entender que estes momentos que a gente tem intencionalmente programado, preparado, é para que o Senhor, apesar de nós... traga este novo entendimento sobre aquilo que Ele quer para cada um de nós, que é vivermos a nossa genuína identidade. Eu consigo ver assim um Tiago pré-queda, antes do pecado. A origem, aquilo que Deus planeou para a minha vida. Quando Cristo vive em mim, quando não sou eu a viver. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é aquilo que Cristo, por causa de ter dado a sua vida, Ele espera que cada um de nós se entregue a este processo de descobrir a nossa verdadeira identidade nele. E às vezes, irmãos, olha, é bom que estas coisas provoquem isso, para que bata uma saudade mesmo. Para que bata a saudade de nos reconhecermos como Cristo. E aí nós vamos ser encontrados a fazer as coisas daquela dimensão que a gente antes dizia que eram impossíveis. Mas temos que sentir essa saudade. Então, não é popular, não é agradável para o ouvido. Mas eu acho que quando a gente ouve isto, não sei como é que é convosco, eu acho que o Evangelho tem estas dois pontos. Tem o ponto em que põe o peso e o julgamento e tudo isso, mas logo a seguir vem a graça. E Jesus trouxe a graça sobre a lei. Porque as leis todas apontavam para alguma coisa que nem a lei sem este novo entendimento, porque Jesus veio cumprir toda a lei, mesmo a lei sem este entendimento, não era, o homem não conseguiu cumpri-la. A lei veio provar que nós não éramos capazes. E no fim, Cristo vem dizer que quer habitar em nós, para que nós sejamos perfeitos como o Pai é. Ele levou a fasquia e Ele sabia que nós precisaríamos de nascer de novo, de ser essas novas criaturas. Eu não vou alongar muito mais, mas eu lembro que Jesus usou assim uma imagem para depois explicar isto, pegando na vasilha, no odre que guarda o vinho, que é velho, e disse que quando pomos o vinho novo dentro de uma coisa dessas, de uma coisa velha, recida, o que é que vai acontecer? Ela vai rebentar, ela não vai aguentar. E Jesus sabia disso, então ele diz: este vinho é novo, é um novo entendimento. Mas isto aqui precisa ser transformado para receber. Isto aqui precisa ser como Cristo, porque senão não vai aguentar. Não é apenas uma limpeza exterior, não. O odre precisava de ser limpo, precisava de ser renovado, precisava de levar azeite, de ser tratado. Precisava de ser um outro odre. O odre que nós fomos desenhados para ser. Podemos ficar de pé. Lembro-me de ter lido este livro com um dos meus pequenos grupos há uns anos atrás. Chama-se Incondicional, do Brian Zand. E ele, na altura, quando escreveu este livro, eu acho que ele devia estar mesmo inspirado. E não só a coleção de testemunhos que ele deixou aqui. Eu lembro-me que deixaram-me a sentir aquilo que eu acho que estou agora a sentir quando acabámos de ler a palavra. É porque relata episódios na vida de pessoas sobre perdão que eu acho que são impossíveis de ver se nós sem Cristo. Eu acho que nós precisamos de entender isso nas coisas mais pequenas, no comum, no dia a dia, não apenas quando um prisioneiro num campo de concentração perdoou o soldado que é nazi, como este livro vai falar dessas coisas que a gente diz impossível, e transportar isso para o nosso dia a dia. E transportar isso para os nossos relacionamentos. E transportar isso para a convivência que nós temos diária com os nossos colegas que trabalham nos lugares onde nós estamos. Olhar para o padrão de Cristo e dizer: é impossível, Senhor, mas eu quero que Tu vivas em mim. Para eu poder experimentar a dimensão do Teu amor através da minha vida. Amém? Vamos orar? Eu acho que a oração que neste momento é uma oração que é apropriada a fazer, é uma oração pessoal, é uma oração que cada um deveria estar a fazer. De reconhecer que não somos capazes, de reconhecer que a proposta do Evangelho é muito acima daquilo que está em mim a capacidade para fazer. De reconhecer que, para além do novo entendimento, eu preciso de viver um novo eu, que é um novo eu mais como Cristo. Que cada um de nós possa também ter esse momento diante do Senhor e fazer uma oração. Senhor, eu aceito a proposta, o caminho, o percurso que Tu preparaste para mim e por Teres mostrado e revelado esse caminho em Cristo. Amém. 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 Sim, Senhor, e que essa saudade seja alguma coisa que Tu possas provocar em cada um de nós. A noção da eternidade que já colocaste em cada um, que é baseada numa identidade de filho. E que combate, Senhor, tantas vezes com aquilo a que estamos sujeitos, com este velho eu, com aquilo, Senhor, que já me foi dito, com os meus hábitos, com as minhas rotinas, com os meus pecados, com tudo isso, Senhor. E queremos-te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes não darmos lugar à Tua voz, ao Teu Espírito, Senhor. E por isso queremos que aconteça Shema, que haja esse momento, mais desses momentos, desses encontros transformadores com aquele que é a Palavra. Estamos, Senhor, sentimos-nos mesmo pequeninos diante da proposta. Mas não queremos, Senhor, deixar de assumir este percurso. Pedimos-te, Senhor, que nos guies. Senhor, reconfigura, muda, transforma a Tua Igreja. Para que realmente o Teu reino ele cresça, Senhor. Porque o número daqueles que se comprometem com ser mais como Cristo crescerá, Senhor. Que o Teu reino cresça e que a Tua vontade se faça. Em mim, em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.